Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Queridos irmãos, vivemos em tempos muito tristes. Recentemente, aqui nos Estados Unidos, tem havido este furacão Dorian que passou por cima das Bahamas e causou terrível desastre. Coisas terríveis. Depois viu-se aí o mar, em certas alturas, subiu até quase 10 metros de altura. Coisa incompreensível. Grande devastação. Quando o furacão esteve sob essa ilha, estava uma categoria mais alta, categoria 5, que tinha ventos de cerca de 290 e tal quilómetros, ou ainda mais altos. Esta é a estação dos furacões aqui nos Estados Unidos, mas não é só aqui. Vê-se à volta do mundo condições terríveis do tempo. Vemos, por exemplo, na Amazónia, estas queimadas causando grande devastação, falta de chuva em certas áreas, mesmo no Brasil. Depois vê-se protestos e manifestações em Hong Kong, que possivelmente pode mudar a situação bem, de uma maneira bem diferente. Depois vê-se na Inglaterra a situação da Brexit, em que há praticamente a situação interna no país está de pernas para o ar, e isto certamente vai afetar a economia nesse país. E depois, mundialmente, vê-se a guerra comercial entre os Estados Unidos e o Japão, e vê-se outras dificuldades no Oriente Médio, e, por exemplo, até tiroteios em cidades em que pessoas estão a morrer em grande quantidade por causa destes tiroteios. Queridos irmãos, leiam comigo, se faz favor, em Mateus 24. Mateus 24, vou simplesmente sublinhar aqui uns pontos aqui em Mateus 24, que perguntaram a Jesus, começando no versículo 3, quando é que sucederiam estas coisas, que do tempo do fim, da consumação do século. Então Jesus Cristo disse, não, ninguém vos engane, porque vai haver rumores de guerras e vai haver coisas terríveis que vão acontecer, e terremotos, e reino contra reino. E esta palavra terremotos também é traduzida noutro local como tempestades, por isso pode significar tempestades, como furacões e tornados e coisas desse género. E diz, mas vão perseguir os cristãos. Diz que muitos cristãos em certos locais à volta do mundo vão ser odiados. E diz que o amor se esfriará. Vê-se aí no versículo 12. Mas temos que perseverar até ao fim. A boa nova do Evangelho do Reino de Deus está a ser pregada, é o que diz, tem que ser pregada, e então depois virá ao fim. E, queridos irmãos, a boa nova do Reino de Deus está a ser pregada. Mas, entretanto, vemos estas coisas todas e depois diz, depois vai haver grande tribulação, como vemos no versículo 21. Vai haver grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Queridos irmãos, hoje em dia, isto é só o princípio das dores. Isto é só o princípio das dores. E por isso, as coisas vão ficar muito piores. Vão ficar muito piores. E depois aqui, continuando em Mateus 24, diz assim que vai haver sinais celestes. Vê-se aí no versículo 29. E depois vê-se também que Jesus Cristo, então, retornará ao clangor da trombeta, como lê no versículo 31, e então nesse momento nós vamos ser ressuscitados. Queridos irmãos, vivemos em tempos terríveis. Vivemos em tempos terríveis. E como diz aqui no versículo 8, isto, o que vivemos hoje em dia, queridos irmãos, é apenas o princípio das dores. Quer dizer que as coisas vão ficar muito piores. Muito piores. E por isso vemos que há ainda muito a acontecer antes da vinda de Cristo e antes do estabelecimento do reino de Deus na terra. Queridos irmãos, um dos grandes acontecimentos que acontecerá à vinda de Cristo é a ressurreição dos mortos, dos fiéis. No entanto, o mundo não entende plenamente esta grande esperança da ressurreição dos mortos. Porquê? Porque pensam que a alma é imortal. Têm um mau entendimento acerca da alma. Pensam que a alma é imortal. E se a alma é imortal, então por que uma ressurreição dos mortos? Vejam em Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Aí lê-se que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Aí está em contraste com o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Queridos irmãos, se você tem uma alma imortal, então você não precisa do dom gratuito de Deus. Porque já a tem. Porque já tem a vida eterna. Porque tem uma alma imortal. E por isso, esta ideia, este ensino da alma imortal, que a maioria dos cristãos hoje em dia acreditam, faz isso difícil para as pessoas entenderem plenamente o que é a ressurreição dos mortos. Queridos irmãos, nós temos um guia de estudo bíblico que aborda várias perguntas acerca da ressurreição dos mortos. Há vários mal entendidos que pessoas têm. Por exemplo, pessoas pensam que o Enoque foi para o céu. Ou pensam que Moisés foi para o céu. Ou pensam que Elias foi para o céu. Essas escrituras difíceis são explicadas claramente neste guia de estudo bíblico, O Céu e o Inferno, que é distribuído gratuitamente, que você pode baixar do nosso site português.ucg.org. Leia aqui comigo, se faz favor, em João capítulo 3, versículo 13. João 3, versículo 13. Isto foi Jesus Cristo a falar. E ele diz, aqui, no versículo 13, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu. Ninguém. Quando Jesus Cristo falou, o Enoque já tinha morrido. O Moisés já tinha morrido. O Elias já tinha morrido. E Jesus Cristo disse, ninguém subiu ao céu. Ou Jesus Cristo disse a verdade, ou mentiu. Sim, se você pensa que o Enoque foi para o céu, esse é alguém. E basta um. Porque quando a palavra diz ninguém, quer dizer ninguém. Se você pensa que Enoque está no céu, você então está a dizer que Jesus Cristo mentiu. E se Jesus Cristo mentiu, não pode ser o seu Salvador, porque pecou. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Foi Jesus Cristo, desceu de lá e voltou para lá. O Filho do Homem, que está no céu. Queridos irmãos, por isso, estes pontos são descritos claramente neste guia de estudo bíblico que vocês podem encomendar gratuitamente. Mas vamos continuar a falar. No 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, vamos começar a ler do versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Isto era Paulo. Porque sou eu, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, da Boa Nova, segundo o poder de Deus. Esta Boa Nova, que nos salvou, que nos dá esta esperança da salvação e nos chamou para esta santa vocação. E depois diz, salvou como? Salvou do pecado. Salvou do pecado. Porque quando somos chamados e perdoados por Jesus Cristo, estamos condenados à morte. Ele nos salvou dessa condenação à morte eterna. E depois continua, e nos chamou. Continuando a ler aqui. Com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Pela graça de Deus. Porque foi determinado por Deus nos perdoar. Porque nós não fizemos nada. Foi Jesus Cristo que fez o sacrifício que pagou por nós gratuitamente. E nós simplesmente estamos a receber essa dádiva do perdão através de Jesus Cristo. Que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Porque eles tinham planejado, como diz aqui, a sua própria determinação antes dos tempos eternos. Jesus Cristo e o Pai tinham concordado de fazer isto antes dos tempos eternos, antes da criação do que nós hoje entendemos como o tempo. Isto é o universo, que é o que vemos através do movimento do Sol, da Lua, das estrelas. Assim medimos os anos, os meses, o tempo, as horas, os minutos. É como desenvolvemos o relógio, através deste relógio celestial. E por isso, irmãos, ele nos salvou. E veja, continua o versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destrui a morte. Como é que ele destrui a morte? Como trouxe à luz a vida e a mortalidade, mediante o Evangelho. Trouxe a nós esta luz, esta esperança de podermos ter vida eterna, porque não temos. Porque não somos uma alma imortal. Não temos. Por isso nos trouxe à luz a vida e a imortalidade. Porque não temos alma imortal. Mediante a boa nova do Evangelho. Então como? Veja como Jesus Cristo fez isso possível. E então vê-se isso em João capítulo 10. João capítulo 10. João capítulo 10. Versículo 17 a 18. João 10, versículo 17 a 18. Diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Jesus Cristo deu a vida dele. Não tirou, ninguém a tirou dele. Ele deu. De livre vontade. Voluntariamente deu a sua vida e ele pode reassumi-la. Como? Porque ele nunca pecou. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la. Como é que ele reaveu? Porque nunca pecou. Por isso, ele sabia, ele tinha essa autoridade. Tinha essa capacidade de viver sem pecar. Este mandato recebi do meu Pai. Este foi o plano, o mandato que ele fez, instruções, e ele obedeceu ao Pai. Fez sempre tudo de acordo com a vontade do Pai. Queridos irmãos, então, Jesus Cristo veio e se tornou um ser humano. De ser humano, morreu, e depois de 3 dias e 3 noites foi ressuscitado, e então agora está ao lado direito do Pai. Com a glória que tinha antes, como ele diz em João 17, Pai, dá-me a glória que eu tinha antes contigo. Não era dentro de ti, mas era contigo. E por isso, dá-me essa glória. Ele tem essa glória que tinha com o Pai agora. Está ao lado do Pai. Ele abriu o caminho para nós, porque ele morreu, e ele então ressuscitou assim, abriu o caminho para nós podermos seguir a ele. Por isso é que diz, siga-me. Precisamos ser seus discípulos, aprender dele e fazer o que ele nos diz para fazermos, para o seguir. E assim, se morremos com ele, ressuscitaremos como ele ressuscitou. É o que está a ler aqui em João capítulo 10, versículo 17. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. E nós, tal como Jesus Cristo ressuscitou, nós seremos ressuscitados. Nós ressuscitaremos dos mortos. Esta é a importante doutrina da ressurreição dos mortos. Vejam também aqui João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 21. João 5, versículo 21. Assim, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, sim, o Pai ressuscitou Jesus Cristo, e assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus Cristo tem o poder de ressuscitar pessoas. Porquê? Porque ele tem o poder Deus, da família de Deus. Ele é Deus, é outro ser. Há dois seres do género da família Deus. E eles querem ter mais filhos e filhas nessa família. Essa é a oportunidade que estão a dar a nós. E por isso, continuando a ler aqui no versículo 24, diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se você acredita no Pai que me enviou, diz Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Então não entra em juízo, isto é, em julgamento, mas passou da morte para a vida. Se você de facto, em outras palavras, se você de facto é um verdadeiro cristão, seguindo a Cristo, fazendo o que ele faz, ou o que ele fez, porque ele simplesmente obteceu as ordens do Pai, e por isso nós temos que acreditar no Pai, e por isso fazer o que o Pai diz que nós temos que fazer. E, queridos irmãos, se você acredita, você faz o que a pessoa diz para você fazer, porque acredita. Se uma pessoa diz, salta, eu vou saltar, porque acredito nele. Se o Pai diz, precisas de obedecer aos 10 mandamentos da lei de Deus, nós então temos que obedecer aos 10 mandamentos da lei de Deus, porque acreditamos nele. Ora, não obedecemos, então não acreditamos. É simples, irmãos. É simples. Você acredita em Deus? Então obedeça aos 10 mandamentos da lei de Deus. Que são basicamente amor. Que inclui amar a Deus e amar ao próximo. E amar a Deus é fazer o que Deus quer. Por exemplo, reunirmos-nos com Ele no dia que Ele se quer reunir conosco. Que é o sábado semanal, não é o domingo. E se você crê no Pai, vai fazer o que o Pai diz. Ponto final. Se você crê no Pai, vai observar os dias santos que nos revelam o plano de salvação de Deus. Queridos irmãos, as festas santas de Deus nos mostram o plano de salvação de Deus, que é a única esperança que você e eu temos, que é o plano de salvação de Deus, que começa primeiro com a morte de Jesus Cristo. Queridos irmãos, no entanto, a maioria dos cristãos arranja desculpas para não obedecer às festas santas de Deus. Oh, não, não é preciso. Tal como dizem, não, o sábado mudou para domingo. Mostre-me na Bíblia aonde é que diz que mudou o sábado para o domingo. Mostre-me na Bíblia aonde diz que devemos de guardar o dia de Natal. Aonde? Aonde? Não está lá. Não está lá. Queridos irmãos, cremos no Pai? Então vamos crer o que aqui diz. próprios irmãos. E aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Como é que passamos da morte para a vida? Queridos irmãos, estes acontecimentos à nossa volta hoje em dia são terríveis. São muito dolorosos ver as coisas que estão a acontecer à nossa volta. Nós suspiramos e gememos quando vemos o sofrimento à nossa volta hoje em dia. A nossa única esperança é a vinda de Jesus Cristo para estabelecer o reino de Deus na terra, e durante a vinda de Cristo vai acontecer a ressurreição dos fiéis. Porque todos estão mortos agora. Porque todos estão mortos agora. Sim, queridos irmãos, há certas doutrinas básicas que nos são ensinadas, como vemos aqui em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Vejamos então Hebreus capítulo 6. Vou começar a ler do versículo 1 ao versículo 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito. Queridos irmãos, devemos de não estar sempre a pensar em certas coisas. Precisamos de andar para a frente. Ora, isso não quer dizer que, quando deixamos pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, não quer dizer que negligenciamos esses pontos. É, quer dizer que guardamos esses pontos bem, fortes, e agora trabalhamos em coisas mais profundas, mais maduras, na nossa prática, na nossa maneira de ser. Sim, estas são firmes, mas eu não preciso estar a provar, a provar, a provar, a provar, a provar, a provar, a provar. Já está aprovado e pratico. Agora tenho que desenvolver a minha vida cristã, a minha prática cristã, a caminho da perfeição. Mas, por isso, diz, não precisamos lançar de novo as bases das doutrinas, que são seis. Vê-se aqui, o arrependimento de obras mortas, temos que nos arrepender de obras mortas. Não quer dizer que agora podemos continuar a pecar, não. Isso é base, mas precisamos de andar para a perfeição. Desta base para a perfeição. Da fé em Deus, sim, temos de ter fé em Deus. Não vamos deitar isso fora. Do ensino dos batismos, plural. Dos batismos, plural. Pessoas muito não entendem o compromisso do batismo e dos batismos. Dos batismos. Da ressurreição. Da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é parte destas doutrinas básicas, que depois é seguida pelo juízo eterno. O juízo eterno. Há a ressurreição e há o juízo. Queridos irmãos, estes são pontos básicos da doutrina. E sim, temos que os entender, temos que os praticar, mas temos que andar para a frente, a caminho de sermos mais perfeitos. Por isso, irmãos, tenho que pedir a vocês para pensarem muito direitinho nisto. Muito direitinho nisto. Vocês estão a andar no caminho da perfeição? Caminho da perfeição. Somos mansos? Temos domínio próprio? Somos fiéis? Somos bondosos àqueles que nos tratam mal? Somos delicados e gentil conforme falamos com outros? Somos perseverantes nas dificuldades que temos? Somos pessoas que fazemos tudo quanto possível para haver paz entre nós e para dar alegria e dizer coisas que sejam para alegrar o próximo, para fazer o próximo sentir-se bem, ou estamos a dizer coisas para puxar o outro para baixo? Ou estamos a dizer coisas para encorajar e fazer as pessoas alegres? Porque, ao fim de contas, isto é o amor de Deus. Isto, queridos irmãos, é o fruto do Espírito Santo. Vocês leiam isso em Gálatas. O fruto do Espírito Santo é estes 9 atributos ou características que eu acabei de mencionar, que eu comecei a mencionar da última e acabei na primeira. Queridos irmãos, temos isto na prática, na nossa vida? Temos que andar para a perfeição. E isto é andar para a perfeição. Mas temos que entender bem as doutrinas básicas. E uma delas é a ressurreição dos mortos. Porquê? Porque isto nos dá, digamos assim, uma esperança. Que é parte do significado das festas santas de Deus. Porque as festas santas de Deus, que é acerca do plano de salvação, que é a única esperança para a humanidade. Queridos irmãos, os apóstolos, uma coisa que eles foram depois da morte de Cristo é que eles foram testemunhas, testemunhas que Jesus Cristo ressuscitou. Vejam comigo, se faz favor, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 29 a 32. Atos 2, versículo 29 a 32. Irmãos, disse, está aqui neste discurso de Pedro, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Isto é, não ressuscitou. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono, que é Jesus Cristo, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Sim, porque só esteve na sepultura por 3 dias e 3 noites, não teve tempo de ficar corroído. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Todos nós somos testemunhas. Os apóstolos testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo. E muitos irmãos. Houve uma ocasião em que várias centenas e milhares viram Jesus Cristo ressuscitado. Queridos irmãos, isto é um fato histórico. Fato histórico. E então Paulo depois pregou acerca desta ressurreição. Leiam em Romanos 6, Romanos 6, versículo 4 a 6. Romanos 6, versículo 4 a 6, assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós numa vida nova. Temos uma responsabilidade agora de viver uma vida nova. Porque, se fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente, sem dúvida, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Queridos irmãos, os apóstolos foram testemunhas da ressurreição, viram a ressurreição, pregaram acerca da ressurreição, deram a vida deles por causa disso, e esta ressurreição foi o que Paulo pregou. Foi o que Paulo pregou. Queridos irmãos, depois vejam em Atos, capítulo 23. Atos, capítulo 23. Paulo defende a sua posição acerca da ressurreição dos mortos. Veja aqui em Paulo, versículo 23. Perdão, capítulo 23. versículo 6 a 8. Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra parte de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ora, isto causou assim um conflito entre os fariseus e os saduceus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos e os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E então, diz assim, diz estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus. E a multidão se dividiu. Paulo defendeu a sua posição acerca da ressurreição. Queridos irmãos, claramente as pessoas morrem. E vimos que ninguém subiu ao céu. Foi o que Jesus Cristo disse. E ele não mente. Por isso as pessoas estão mortas. Se não tivessem mortas, porquê dar vida a eles através da ressurreição? Porquê? É uma contradição, não é? Veja aqui em Atos 24, versículo 14 a 16. Atos 24, 14 a 16. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, o caminho de Deus, o caminho da Igreja de Deus, que o mundo chama uma seita. Queridos irmãos, já nos dias do apóstolo Paulo, chamavam ao caminho da Igreja de Deus, o caminho de Jesus Cristo, chamavam isso uma seita. Mas continuando a ler. Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Segundo este caminho. Acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei. Queridos irmãos, nós acreditamos tudo que esteja de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá a ressurreição. De que haverá a ressurreição. Tanto de justos como de injustos. Jesus Cristo pagou a vida de volta a justos e a injustos. Vai haver uma ressurreição. Queridos irmãos, por isso temos que nos esforçar para ter uma consciência limpa por causa desta esperança. Veja aqui no versículo 16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Eu me esforço a dizer coisas, a fazer coisas de uma maneira que eu tenha uma consciência pura. Queridos irmãos, quando você tem uma consciência pura, você não tem vergonha. Não está envergonhado. Porque tem uma consciência pura perante Deus e dos homens. Por isso, há uma ressurreição. Vimos que os apóstolos foram testemunhos da ressurreição e os apóstolos e Paulo pregaram acerca da ressurreição. Então vamos ver acerca de ressurreições. Porque há ressurreições, então vamos ver que há uma ordem de ressurreições. 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 26. Mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia, no singular, como devia ser, dos que dormem. Foi primeiro dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por meio dele veio a possibilidade de nós ressuscitarmos. Porque assim como em Adão, por causa de que Adão morreu, todos morremos, assim também todos seremos vivificados, isto é, seremos ressuscitados através de Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Há uma ordem. Primeiro, Cristo, que é a primícia. Depois, os que são de Cristo, à sua vinda. À vinda de Cristo, o que nós chamamos a primeira ressurreição, os cristãos fiéis. E depois, então, virá o fim. Os do fim. Depois serão os do fim. Há uma ordem. Há uma ordem na ressurreição. Veja aqui no versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Queridos irmãos, você é carne, eu sou carne. Basta você tirar uma faca e cortar-se aqui, vai ver que vai ter carne e sangue. Porque você é carne e sangue. E diz, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não podemos ser membros da família de Deus no reino de Deus. Temos de ser transformados. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Agora entendem este mistério. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Sim, porque algumas pessoas vão estar a viver durante o período em que Cristo vier. Mas seremos transformados todos. Todo mundo morre, mas aqueles que estão fiéis, no momento em que Cristo vem, esses serão transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, quando? Quando? Não é 3 anos ou o número de anos antes da vinda de Cristo? Não! Quando? Ao ressoar da última trombeta, que é a trombeta que representa a vinda de Cristo, o dia das trombetas, dos dias santos. O dia das trombetas. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os que estão mortos vão ressuscitar, os fiéis, como lemos aqueles que são de Cristo, cada um na sua própria ordem, como lemos no versículo 23, os de Cristo, que são de Cristo, na sua vinda. E é aqui que está a escrever, aqui no versículo 52. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isto é os de Cristo, os fiéis de Cristo. Esta é o que a Bíblia chama a primeira ressurreição. E nós seremos transformados. Nós que ainda estamos a viver como fiéis, nesse momento seremos transformados de carne e sangue para ser espirituais. Mas é a vinda de Cristo. É a vinda de Cristo. Queridos irmãos, isto é o que acontece. Esta é a primeira ressurreição. Vejam também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Começando a ler no versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Isto é, aos que estão mortos. Estão a dormir. Estão a dormir profundamente. Para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Queridos irmãos, nós na Igreja de Deus temos a esperança da ressurreição. E por isso, quando as pessoas morrem, sim, estamos tristes porque morreram, porque perdemos amigos, mas isso é temporariamente, porque estão a dormir. Não vão sofrer as dificuldades do mundo, destes mundos nos dias adiante. estão a dormir. E se foram fiéis, ressuscitarão à vinda de Cristo, na primeira ressurreição. Pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, lê-se no versículo 14, assim também Deus, mediante Jesus, isto é, através de Jesus, é Jesus que vai ressuscitar essas pessoas, trará em sua companhia os que dormem. Quando Jesus Cristo vem, vai ressuscitar os que dormem, então Jesus Cristo vem para reinar na terra e vai trazer com ele os que dormem. Ora, assim, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, que ficarmos até à vinda do Senhor, sim, nós que estejamos vindos à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Os que estão mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós, os que estamos vivos, é que vamos ser transformados, mas os que estão mortos ressuscitarão primeiro. Portanto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, a sua ordem, a ordem do Senhor, é o Senhor que dá a vida, é Jesus Cristo que dá a vida, como lemos um bocadinho há pouco. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, e como lemos há pouco em Coríntios, que é a última trombeta, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos apanhados ou arrebatados. Mas não é um arrebatamento anos antes da vinda de Cristo. É na vinda de Cristo, depois dos mortos terem ressuscitado, nós é que seremos transformados juntamente com eles entre as nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Por isso Jesus Cristo vem, nós encontramos o Senhor nos ares e depois vamos reinar na terra. E assim estaremos para sempre com o Senhor, reinando na terra, no milénio, por mil anos. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Fiquem consolados com estas palavras. Vejam em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, irmãos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6. Diz assim, vi também tronos e neles sentados aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Quem é esses tronos? São os santos fiéis que ressuscitaram à vinda de Cristo, a esta última trombeta, e então vem, se juntaram a Cristo nos ares, e nós que estávamos ainda vivos somos transformados, juntamos a ele nos ares, e então depois estes tronos vão reinar na terra, diz aqui. E vêm das almas dos decapitados por causa dos testemunhos de Jesus, bem como todas as pessoas que sofreram as tribulações e as dificuldades de cristãos, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte da sua mão, estes viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Isto é um milénio. Então vão reinar com Cristo na terra durante o milénio. Os restantes mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Estes que vão ressuscitar à vinda de Cristo é a primeira ressurreição. O resto só vão ressuscitar depois dos mil anos, depois do milénio. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição é a vinda de Cristo. Vão reinar com Cristo. E depois disso, depois de mil anos, depois do milénio, o resto vai ressuscitar. Então essa vai ser uma segunda ressurreição. Porque a primeira, antes ao início do milénio, é a primeira ressurreição. Por isso a outra tem que ser a segunda. Veja aqui em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Ler no versículo 20 a 24. Diz assim. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Jesus começou a criticar, digamos assim, esses, vocês não se estão a arrepender. E depois diz, ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. E são cidades judaicas que estavam ali naquele momento. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, essas áreas que foram destruídas por causa dos pecados deles, Jesus Cristo está a dizer, se estes milagres tivessem sido feitos nessas cidades, há muito que elas se teriam arrependido. Com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Continuando a ler. Tu, Cafarnaum, uma cidade judaica também, e levar-te-ás, porventura, até ao céu, sim, achas que é assim tão importante, descerás até ao Hades, traduzido em algumas versões como inferno, mas é o Hades, que isto é até a sepultura. Descerás até a sepultura, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Quer dizer, a terra de Tiro, a terra de Sidom, a terra de Sodoma vão ter menos rigor que estas terras judaicas, Corazim e Betsaida e Cafarnaum. Porque é que vão estar juntas no dia de juízo nesta ressurreição, que é depois do milénio, que é a segunda ressurreição. Veja aqui também no capítulo 12, versículo 41 a 42. 12, 41 a 42. Ninevitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. As pessoas de Nínive vão condenar as pessoas judaicas que estavam ali no tempo de Cristo. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui, está quem é maior do que Jonas e vocês não se estão a arrepender. Estava Jesus Cristo a dizer aos judeus. Versículo 42. A rainha do sul se levantará do juízo com esta geração e a condenará. Se levantará, quer dizer, será ressuscitada. Os ninevitas serão ressuscitados no dia do juízo. A rainha do sul será ressuscitada no dia do juízo. Com esta geração e a condenará. Quando é isso? Depois do milénio, a segunda ressurreição. Porquê? Porque a rainha do sul veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E acho que aqui está quem é maior que Salomão. O próprio filho de Deus. Queridos irmãos, vamos ler um bocadinho mais acerca deste dia de juízo. João, capítulo 12. João, capítulo 12. Queridos irmãos, este período é o período que é descrito em Ezequiel 37 também. Mas vamos então descrever aqui que é o vale dos ossos muito ressequidos. Mas vamos continuar então a ler aqui em João, capítulo 12, versículo 47 a 50. João 12, versículo 47 a 50. Se alguém ouvir as minhas palavras, isto é Jesus Cristo, está a dizer, se vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer, e não as guardam, isto é, não as praticam, não creem no que eu estou a dizer e por isso não praticam, eu não estou a julgar vocês. Porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar-o. Mas quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, quem rejeita o que eu estou a dizer e que rejeita as minhas palavras, esta própria palavra que tenho proferido, essa julgará a pessoa no último dia. As pessoas vão ser julgadas de acordo com os livros, que é a Bíblia. Vão ser julgadas de acordo com os livros, que é a Bíblia. Continuando então a ler, queridos irmãos, em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 30 a 33. Atos 17, versículo 30 a 33. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependem. Porque agora temos a pregação de Jesus, e a explicação dele, e arrependam-se. Mudem. Não esteja a pensar, olha, é a culpa do outro. Não esteja a apontar o dedo, porque quando você aponta o dedo, estão outros três a apontar para você mesmo e outro a apontar a Deus. Por isso tenha cuidado quando está a apontar dedos. Temos que olhar a nós próprios. Você tem que olhar a si próprio e eu tenho que me olhar a mim próprio. E ter cuidado com o que digo e como falo e demonstrar amor em tudo que eu possa. Então, continuando a ler em Atos capítulo 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que é Jesus Cristo, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus Cristo foi ressuscitado nos mortos. E por isso vai haver um dia que ele vai julgar o mundo com justiça, através desta palavra. Vamos ser julgados pela própria palavra, de acordo com as nossas obras, de acordo com esta palavra. Vai haver um dia para sermos julgados. Continuando então a ler, em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. Assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Uma vez depois de estarem mortos, na ressurreição, vão ser julgados. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, à vinda dele, à sua segunda vinda, sem pecado, aos que o guardam para a salvação. Mas para os outros vai haver o juízo. Vai haver um dia de juízo. Essa é a segunda ressurreição. 1000 anos depois da primeira ressurreição. Isto é, depois do milénio. Isto é que é o descrito em Apocalipse capítulo 20. Vejam aqui comigo, se faz favor, Apocalipse capítulo 20, começando no versículo 11. Diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, que é Jesus Cristo, que é o nosso juiz, que nos vai julgar, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, que eles tinham morrido, grandes e pequenos, se é pessoas importantes ou não, são não tão importantes, todos, postos de pé, isto é, ressuscitados, diante do trono, perante Jesus Cristo. Então se abriram os livros, estes livros, a Bíblia. Ainda outro livro, o livro da vida. Porquê? Eles foram ressuscitados, mas ainda não têm a vida eterna. O livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, na Bíblia. Deu o mar aos mortos. E os senhores estavam. E vê-se, esta é a ressurreição. É o dia de juízo. Este é o julgamento do trono branco. Este é o julgamento do trono branco. O dia de juízo. E por isso vimos que vai haver uma primeira ressurreição. À vinda de Cristo. 1000 anos depois, vai haver o dia de juízo, que é a segunda ressurreição. Vão ser julgados de acordo com as suas obras. Vimos que vão ter todas as nações ao mesmo tempo aí, tanto o Tiro como a Rainha do Sul e Sidom e Sodoma, com os que viveram ao mesmo tempo que Jesus Cristo. Todas as nações vão ser ressuscitadas nessa segunda ressurreição ao mesmo tempo. Depois vai haver um período de julgamento, um período por vários anos. Provavelmente pode ser um período assim de 100 anos, que vão ter nesse dia, nesse período, vão ser julgados. Vão ser julgados. Vão ter que se arrepender. Vão ter que mudar a vida. Vão ter que demonstrar pelas suas obras. Vão ter que reconciliar uns com os outros. E vão ter que ter paz entre uns e os outros. Mas além disso, há certas indicações de uma outra ressurreição para a destruição final dos pecaminosos. Vejam comigo em Malaquias, capítulo 4, versículo 1 a 3. Malaquias 4, versículo 1 a 3. Malaquias 4, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Este dia, este período, é um período que arde como fornalha. Não é este de julgamento, de juízo, de provar com as obras, mas ao fim deste período vem o dia que arde como fornalha. Todos soberbos e todos que cometem perversidade serão como o restolho, como a palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, vão ser destruídos num dia. Ora, se vão ser destruídos num dia, enquanto que os outros não são destruídos, é porque os outros são seres espirituais que não são afetados pela esta, como diz aqui, esta brasa. Queridos irmãos, vemos isso também em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Vejam comigo, se faz favor, Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 31. Diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, queridos irmãos, depois de recebermos a verdade, precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Por isso, eu não batizo uma pessoa facilmente, preciso ter muito cuidado que a pessoa entenda o compromisso que está a fazer. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Depois de receber o pleno conhecimento, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo. Um dia que esperam em que vão ser queimados. Vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Deus. Quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Queridos irmãos, isto é assunto muito sério. Por isso é que diz no versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, continuando em Apocalipse capítulo 20, onde eu tinha parado de ler há pouco, Apocalipse capítulo 20, deu o mar os mortos, no versículo 13, que neles estavam a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do forno. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Vai haver um período em que os pecadores vão ressuscitar para sofrerem a segunda morte. Queridos irmãos, não vai ser um dia alegre, certamente não, para essas pessoas. Veja aqui em Apocalipse 21, versículo 7 a 8. Diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos irmãos, esses estarão no lago de fogo, a segunda morte. Por isso, queridos irmãos, vivemos em dias de grandes dores e tristezas. Mas a doutrina da ressurreição dos mortos é uma grande esperança para nós. E se essa doutrina é parte do significado das festas santas de Deus. Porque começa com a primeira ressurreição, que é a vinda de Cristo. Essa é a nossa grande esperança, que é simbolizado pelo quarto dia de festa do plano de salvação de Deus, que é o dia das trombetas. Depois, Satanás é aprisionado, que é simbolizado pelo dia de expiação. Depois, Jesus Cristo vai estabelecer o reino de Deus por 1000 anos na terra, que é o milénio, que é simbolizado pelo período de 7 dias da festa dos tabernáculos. Depois, ao 8º dia, ou o último grande dia, que é o dia do juízo, que descrevemos que é o período da segunda ressurreição. Que o significado destes dias todos vai ser claramente descrito, descrevido, explicado nos nossos, quando nós, na Igreja de Deus Unida, observamos os dias santos de Deus. Isso tudo vai ser claramente explicado. Conforme você pratica os dias santos de Deus, conforme você pratica e observa as festas de Deus, ano a ano, você vai entender melhor o plano de salvação de Deus. Este ano, eu vou dedicar bastante tempo a revermos o significado profundo destes dias e deste plano durante a festa dos tabernáculos e o 8º dia. Queridos irmãos, o plano de salvação de Deus, que é descrito pelas básicas doutrinas de Hebreus capítulo 6, como li há pouco, do versículo 1 ao versículo 3, nessas básicas doutrinas vemos a doutrina da ressurreição da morte, dos mortos, ressurreição dos mortos. E isso é uma parte vital das doutrinas básicas. Graças a Deus, devemos dar graças a Deus pela misericórdia que Ele nos dá, queridos irmãos, pelo amor que Ele nos dá, pela graça, pela bondade, pela grande gentileza e amor que Ele dá por nós. Porque, ao fim disto tudo, destas tristezas todas, vamos aprender o grande amor de Deus e vamos ter uma herança que não é nada a se comparar com as aflições que sofremos. E vamos ter paz eterna no reino de Deus para sempre e sempre e sempre. Amém.